Afriquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas. Ouvintes, muito bom dia. Amanhã comemora-se o dia do nosso continente. No nosso país é feriado, o que resultou este ano num fim de semana prolongado. Ontem, em Joanesburgo, realizou-se um grande festival onde participou o angolano Yuri da Cunha, ao lado de grandes estrelas do nosso continente, como a nigeriana Eija e o senegalês Awadi. Segundo a nota que distribuíram, o show serviu também como um marco para a contagem regressiva para a próxima Copa das Confederações, cujo pontapé de saída é a 14 do próximo mês. O show decorreu na Praça Mary Fitzgerald, local onde os aficionados de futebol poderão acompanhar as partidas em grandes ecrãs e ainda espetáculos gratuitos de artistas locais e internacionais, uma cortesia da cidade de Joanesburgo. A coincidência é particularmente significativa, diz a nota, pois tem lugar pela primeira vez no continente africano essas organizações, a Copa das Confederações e o Mundial de Futebol. A África assinala o dia da criação da Organização da Unidade Africana, agora conhecida como União Africana, a 25 de maio. Em maio de 1963, os objetivos eram fornecer uma plataforma para a promoção da unidade africana das nações recém-independentes, bem como um mecanismo de apoio aos movimentos de libertação dos países ainda colonizados. A sessão foi presidida pelo então imperador da Etiópia, Haile Selassie. Hoje, o Dia da África serve para celebrar a rica herança africana e mostrar a história e a cultura do continente através das artes, como aconteceu recentemente na África do Sul. Para além disso, os sul-africanos quiseram refletir sobre a turbulência vivida o ano passado, mais ou menos neste período, quando aquele país foi atingido por atitudes xenófobas. Este ano, somos capazes de abraçar o nosso compromisso para com o continente africano e para com a nossa herança de paz, lia-se na nota que foi distribuída pela organização. O nosso périplo de hoje vai ser feito de notícia em notícia ou de música em música, com informações a separar. Leve e agradável, mas com postais que retratam a nossa realidade. É assim que nós vamos efetuar a nossa viagem alusiva ao Dia do Continente. Bom dia.
Haviam de fazer. Na dia também. Aqui na escola, as alunas minhas são lindas e todas iguais. E às vezes, as mais pobrezinhas, tendo menos, são as que valem mais. Aqui na escola, as alunas minhas são lindas e todas iguais. E às vezes, as mais pobrezinhas, tendo menos, são as que valem mais. Angelina Galaninga, que eu coleca o Bolinguala de sonho, manda que lelo. Angelina, Bolingua bomona, beza la cabala no Eloso que tomba lá na quite. Angela, Bolingua, beza la quite. Aqui na escola, as alunas minhas são lindas e todas iguais. E às vezes, as mais pobrezinhas, tendo menos, são as que valem mais. Angelina Galaninga, que eu
colecao, colecao.
Angelina Galaninga, que eu
colecao, colecao.
Angelina Galaninga, que eu
colecao, colecao.
Angelina Galaninga, que eu
colecao. Buia, 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 sempre tem buia, mama. Buia, 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 sempre tem buia, mama. Buia, 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 sempre tem buia, mama.
Estivemos a ouvir Abel Doerê e passamos para uma notícia da nossa cultura. A ministra da Cultura, Rosa Cruz e Silva, reuniu-se com os artistas e renovou as suas intenções de incentivar a vida cultural angolana. Ela quer mais dinamismo em todas as áreas, desde a dança ao cinema, passando pelo teatro, etc. Incentivo e preservação do teatro em línguas nacionais, a prática do ilusionismo e a reativação da festa da ilha. Ainda, a abertura de novos centros recreativos. Como já dissemos, no próximo ano vai realizar-se um Festival Nacional de Música e Dança Tradicional. Vamos agora ouvir Carlos Lamartine. Ele nasceu em Benguela, depois veio viver em Luanda para o bairro indígena. Conviveu aí com Murim Bachou e com Kim Jorge. A carreira de Lamartine foi muito influenciada pela mãe. Os seus discos, Memórias, Cidrália, Frutas do Chão, são coisas nossas, e o último, 2007, Caminhos Longos. Ele é agora o adido cultural de Angola no Brasil.
Chitubo,
Mais uma vez a todos, muito bom dia. O primeiro Museu Africano da Moeda foi inaugurado em Abuja, capital nigeriana, no quadro das atividades comemorativas do 50º aniversário do Banco Central da Nigéria. Esse museu contém fotos dos ex-governadores do banco, moedas antigas da Nigéria e de outros países do mundo, objetos de câmbio, como os caurins, peças de latão e de cobre, bem como outros materiais utilizados para fabricar moedas. O governador do banco qualificou o Museu da Moeda do primeiro do género em África, sublinhando que se tratava de uma exposição permanente da experiência monetária da nação no passado. Declarou ainda que o museu vai servir para preservar os materiais que poderão servir às gerações futuras e que foi aberto para lembrar aos nigerianos que a utilização da moeda legal não começou com a emissão da primeira moeda pelo banco em 1959. O banco nigeriano começou com a emissão da libra e do shilling nigeriano como moeda nacional, que se tornou mais tarde em naira e kobo em 1973.
of my life. Turbulent times is like a man with plenty wives. First you happy, then you sad. Turbulent times is the story of life. The things where I go talk, now the things where I don't see. The things where I go talk, now the things where I don't see. The things where I go talk, now the things where I don't see. The things where I go talk, now the things where I don't see. The things where I go talk, now the things where I don't see.
What can you see?
I see many, 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 many things.
What can you see?
I see many, 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 many things.
What can you see?
I see many, 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 many things.
What can you see?
I see many, 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 many things.
What can you see?
But it's London,
he gets as it be. What can you see?
But it's London,
he gets as it be. What can you see?
But this world,
he gets as it be. What can you see?
For the whole wide world,
he gets as it be. What can you
talk? To walk,
he gets as it be. What can you
to
see?
Walk, to talk,
he gets as it be. What can you
money
see?
Money for pocket drinker,
he gets as it be. What can you
money
see?
Money for market drinker,
he gets as it be. What can you
money
see?
Money for rent drinker,
he gets as it be. What can you
money
see?
Money for consultant,
he gets as it be. What can you
money
see?
Money to pay for borrow,
he gets as it be. What can you
money
see?
Money for credit drinker,
he gets as it be. What can you
money
see?
For TV license,
he gets as it be. What can you
money
see?
For taste water,
he gets as it be. What can you
money
see?
To send go get dinko,
he gets as it be. What can you
money
see?
For Western Union,
he gets as it be. What can you see?
A so bill. All these things we are singing about, they come on till I get. All these things we are singing about, they come on till I get. All these things we are singing about, they come on till I see. All these things we are singing about, they come on till I get. Not turbulent times. Not turbulent times. Not turbulent times.
Get as
it be, turbulent times.
Turbulent times, get as it be.
Turbulent times,
get as it be.
Turbulent times,
get as it be.
Turbulent times,
turbulent times.
Turbulent times,
get as it be.
Turbulent times,
get as it be. Turbulent times, get as it be. Turbulent times, get as it be. Turbulent times,
turbulent times,
get as it be.
Turbulent times,
turbulent times. He gets turbulent times.
Tell me, turbulent too.
He gets turbulent too. Turbulent times. He gets turbulent times.
Depois da notícia sobre o primeiro Museu Africano da Moeda, ouvimos Dele Sossine, da Nigéria, interpretando Tempos Turbulentos. Vai existir em Lisboa o Africa Conte, um centro multidisciplinar para o conhecimento da África e das suas diásporas. O Africa Conte segue o modelo de uma fundação e será um espaço multifuncional, sempre em plena renovação, onde o papel da arte, do património, das funções criativas, da animação noturna, do comércio diferenciado, alternativo, mas também tradicional, vão coexistir em harmonia, capazes de comportar atividades ao longo do dia e da noite. O local comporta um palacete pombalino e três edifícios denominados Tercenas de Santos e Tercenas do Marquês, na região de Santos, em Lisboa. Com a presença do corpo diplomático, foi anunciada no dia 9 de dezembro em Portugal a construção, se assim podemos dizer, já que os edifícios existem, vão ser renovados, do Africa Conte. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro português. Evocando a cimeira de há um ano, o primeiro-ministro José Sócrates realçou o facto de Portugal ter uma sensibilidade especial para com o continente africano, potenciador da identidade portuguesa. Para o governante, este é um projeto ao serviço da política externa e da política cultural e, sobretudo, ao serviço das relações lusas com a África, assacando ao presidente da Câmara a feliz ideia de casar este projeto com a reabilitação urbana de Lisboa. Para José Sócrates, esta será uma obra que vem evidenciar a vocação universal e a ambição cosmopolita de Lisboa e que será uma honra para Portugal. O estudo prévio da arquitetura do projeto foi encomendado ao arquiteto tanzaniano David Arjai, que se dirigiu aos presentes naquele ato da apresentação através de uma mensagem gravada revelando um pouco da sua visão do futuro do centro, um desafio único que dá a incrível oportunidade de transformar um magnífico palácio e armazéns, trabalhando o antigo e o novo para dar lugar ao museu, biblioteca e centro de documentação, auditório, espaços para artes, restaurantes, terraços, praça e jardins, dando presença às artes e culturas de África e da diáspora africana. O projeto, orçado em 4 milhões de euros anuais, dos quais 55% se estima sejam para a produção de conteúdos e 22% para a componente do edificado, deve estar concluído em 2012. O Africa Conte conta com as parcerias do governo português, da Câmara de Lisboa e das principais instituições culturais de Portugal, como as fundações Gulbenkian, Berardo, Serra Alves e Culturgest, a que se deve juntar o apoio do mecenato privado. Os objetivos deste equipamento cultural, que resulta de uma ideia cuja paternidade é atribuída a Luís Amado, a quando da cimeira União Europeia-África, realizada há um ano em Lisboa, visam o conhecimento e fruição da cultura africana contemporânea pelo público lisboeta, português e europeu, a investigação naquela área, que inclui géneros tão diversos como as artes visuais, o cinema, o vídeo, a fotografia, a banda desenhada, a arquitetura, o urbanismo e a paisagem, o design, o teatro, a música, a dança, a literatura e as ciências humanas, a moda e a culinária, e ainda o desenvolvimento de uma rede internacional de instituições similares, capaz de projetar Lisboa internacionalmente. O lugar tem uma projeção tão irreal que o visitante casual chega a perguntar-se se foi o projeto Africa Conte que o escolheu ou se foi ao contrário. Ao que parece, o arquiteto tanzaniano David Ajay, quando em setembro ali esteve, também sentiu essa impressão de fora do tempo, da intemporalidade. Foi com os olhos cheios de luz que murmurou para o seu guia e diretor do projeto, Fernando Dias: aqui vai ficar a minha assinatura. Fernandes Dias afasta a imagem de lugar predestinado, mas não há dúvida que também ele sonha com 2012, data anunciada para a inauguração da sede do África Conte. Em setembro e outubro vai realizar-se um colóquio internacional em torno deste projeto.
Petit par les centimètres, grand par les sentiments, il s'appelait Boé. Aimait chanter, ah, que le monde est méchant, mais que Dieu est grand. Mais chaque fois qu'il chantait, il est tombé des gouttes d'eau. Les hommes en ont eu mal, l'ont chassé du village. Poé s'en est allé, le corps gros, loin de son pays, considérable. Il prit congé de la chouette qui s'arracha les cheveux de douleur. S'embarraqua dans son bateau, mu par un moteur en bois du pays. Il croisa les hommes léopards qui se nourrissent de sang, se curent les dents assis sur des bancs de sable en bois, pendant que les femmes chassent hippopotames et crocodiles dans le pays considérable. Et pour la première fois, il arriva dans la ville du pays. C'était un jour de marché, il vit beaucoup de gens marcher, marchander. Cadeau yana, y'a bon, et chacun de remplir son panier d'un peu de pollution, d'un petit peu d'indigestion, d'un peu d'aliénation et taxation du pays considérable. Sur ce sonna l'Angélus, en même temps que le canon, un vieux canon. Du pays, comme un sœur se mirent au pas en plein marché. Toute religion sert une politique, ces quelques mots à peine lancés. Poé fut emmené à plat ventre sur le dos par les mercenaires du pays qui l'enferment mérite au cachot. Considérable, considérable, et derrière les barreaux. Poé se mit à chanter, il tomba beaucoup d'eau. Craignant une inondation, le geôlier supplia Poé de passer la frontière. Et de frontière en frontière, Poé remarqua qu'à chacune de nos frontières arbitraires, une armée de mercenaires s'entraîne en chuchotant le nom de sa prochaine victime. Quelqu'un que nous savons est pris de paix et de liberté. La liberté. Un pays ami, ami, remarqua que Poé avait de bons réflexes. L'engagea comme tirailleur, mais dès lors que l'on tire par un réflexe. Il tombe toujours quelque chose, parfois des gouttes d'eau, parfois un peu de sang. Un jour ce furent des gouttes d'eau, mêlées de sang d'innocents, considérables. Grand par les sentiments, lassé de tirer ailleurs, le tirailleur. Poé pensa que la situation nécessitait qu'il revînt. rentrer chez nous. Vivre sans vivre la libération de mon pays, ce n'est pas digne de moi. Mais la période était mal choisie. La fesse de Jupiter écrasant littéralement Uranus, disait l'horoscope du mois suivant. Boé sera pendu. Tout le peuple s'assembla, place de l'indépendance autour de la potence.
Ouvimos Pierre Kending no seu tema Considerable. O Afriquedo está a lidar um pouco com a atualidade. A atualidade passa pela eleição presidencial na Côte d'Ivoire. Circulam muitos comentários na imprensa ivoariense e burkinabe sobre a eleição presidencial que, em princípio, vai decorrer a 29 de novembro deste ano. Muito descontraído e sorridente, Laurent Gbagbo chegou no dia 17 ao Ouagadougou, escreve o Fraternité Matin. O presidente ivoariense e os principais atores do processo de paz do país, na Côte d'Ivoire, vão participar na quinta reunião de concertação. Nessa ocasião, vai ser discutida a eleição. Aparentemente, o presidente está otimista. O país está definitivamente na via do fim da crise. A organização das eleições já não é uma questão política, mas material, declarou Laurent Gbagbo. O Fraternité Matin cita ainda uma frase do presidente. O 29 de novembro não é uma data fetiche, é uma data certa. A imprensa burkinabe pergunta-se se a data será boa. É preciso esperar que, enfim, o governo e a oposição conjuguem os seus esforços para vencer a crise destes últimos anos. Há ainda muito trabalho a realizar, a começar pelos seus líderes. Há ainda uma sombra no processo que é o desarmamento. Para o presidente, sem desarmamento não há eleições. E para a oposição, a questão é que o registro dos cidadãos foi feito sem os desarmar. E as eleições também podem acontecer assim.
Mam sang my fa mam yamara ta foi msango volé. Fola mam surfa. Mam nonga fom dolé. Tra lorum bas mamie. Mam sangue fa. Mam yamarata fo. Mam sangome. Ya foyel nam gomne. Om dolé. Om dolé. Om dolé. Nong lumo.
Ouvimos do Burkina Faso, Burkina Electric, Ndolé. Vamos continuar nessa região do continente, agora para falar de uma zona que foi declarada neutra entre o Benin e o Burkina Faso. O Benin e o Burkina Faso declararam na passada quarta-feira em Cotonou a neutralidade da localidade de Kualoukouro, que os dois estados disputam, esperando que o Tribunal Internacional de Justiça se pronuncie sobre esta matéria. A localidade de Kualoukouro, disputada pelo Burkina e pelo Benin, foi declarada zona neutra e submetida ao controlo de uma comissão mista, anunciou um comunicado do Ministério Burkinabe da Administração do Território. Segundo esse comunicado, os dois países concluíram esse acordo durante um encontro ministerial de concertação realizado em Pama, Burkina Faso. Ao abrigo do acordo, os dois países deverão evitar atos tendentes a singularizar essa localidade. Nenhuma bandeira poderá ser içada e todas as patrulhas de rotina deverão ser realizadas em conjunto, não podendo haver iniciativas unilaterais nessa zona. As infraestruturas sociocomunitárias vão ser colocadas sob vigilância da Comissão Mista, que vai beneficiar de fundos visando sensibilizar, informar e manter a segurança das populações para que a paz reine enquanto se aguarda o veredito do Tribunal de Haia. O Burkina Faso e o Benin partilham uma fronteira comum de 280 quilómetros. A Comissão Paritária chegou a um consenso sobre os 270 quilómetros, somente uma zona de 10 quilómetros cobrindo uma porção de terra de 68 quilómetros continua problemático. Então, o Tribunal vai decidir sobre essa zona que foi declarada neutra, a zona de Kualoukouro.
réserve. Ça, salam alaikum. Ça, ça, malaikum salam.
Salam Aleikum do Benin. Mais uma vez a todos muito bom dia e vamos a alguns números do continente. Nem todos esperam perder com a crise. Vamos percorrer os caminhos da economia para conhecer alguns projetos como o Westcore. Os camponeses africanos têm razões para esperar beneficiar com a crise. Os constrangimentos orçamentais estão a reforçar as boas resoluções adotadas em 2008 sob a pressão dos motins da fome provocados pela explosão dos preços dos alimentos. Em nome da segurança alimentar, todos os países com capacidades agrícolas estão a dar prioridade à produção de cereais, açúcar, carne e peixe para o consumo interno, em detrimento das culturas industriais para exportação e ou a produção de etanol. O Banco Mundial, as agências da ONU e o Banco Africano de Desenvolvimento apoiam estas políticas com linhas de crédito e microcrédito destinados aos camponeses e a investimentos nas zonas rurais para a produção e distribuição de água, eletricidade e transportes. É ainda cedo para anunciar a morte de um modelo de desenvolvimento herdado da era colonial que condenou o continente a produzir o que não consome e a consumir o que não produz. O planeta perdeu a sua aura de panaceia universal para acabar com a pobreza e a fome. O novo paradigma de desenvolvimento, centrado nos mercados internos e nos recursos próprios, está a criar novas formas de solidariedade e a obrigar a tirar da gaveta projetos de cooperação regionais que o NEPAD não tinha conseguido fazer vingar, nomeadamente para o aproveitamento conjunto de bacias hidrográficas e a abertura de corredores energéticos, rodoviários e ferroviários. Um dos exemplos é o consórcio Westcore, constituído por empresas nacionais de eletricidade de Angola, África do Sul, Botsuana, Namíbia, República Democrática do Congo, para reabilitar e ampliar o complexo hidroelétrico de Inga sobre o estuário do Rio Congo, na RDC, capaz de satisfazer todas as necessidades da África Austral. A Suazilândia, o reino da Sida. Encravada na África do Sul, a Suazilândia é a última monarquia absoluta da África. Os partidos políticos estão proibidos e o rei Mswati III dispõe de todos os poderes. Segundo o PNUD, pertence a Suazilândia, como Cabo Verde, ao grupo dos países de rendimento médio, embora 70% do 1.143.000 habitantes vivam na miséria absoluta. É também o país mais afetado pela SIDA, com 40% da população infectada. Em consequência, a esperança de vida baixou 18 anos na última década e é atualmente a mais baixa do mundo, 32 anos. No mesmo período, a produção agrícola foi dividida por 5 e a religião é o único recurso contra a doença, com a proliferação de igrejas e gurus que prometem saúde e prosperidade em nome de Deus. O consumo de preservativo é de 15 unidades per capita por ano. 50% dos doentes não recebe qualquer tipo de medicamento e metade das crianças é órfã. Mais cinemas no continente. Os padrinhos do pavilhão Cinemas do Mundo, na aldeia internacional do 62º Festival de Cannes, a atriz Juliette Binoche e o mauritaniano Abderrahmane Sissoko deram uma conferência de imprensa onde procuraram sensibilizar os profissionais sobre a situação do cinema africano. Se a produção não está mal, as salas de cinema são raras no continente. É mais fácil ver um filme de África na Europa do que nos ecrãs africanos. As salas emblemáticas das capitais africanas foram destruídas ou encerradas. Foram citadas como exemplos as salas de Dakar, de Abidjan e dos Camarões. É por isso que Sissoko e a sua associação decidiram agir de forma a reabrir algumas salas, nomeadamente a Sudan Cine de Bamako, fechada há 14 anos. Gorda e Bela. Enfim, Fatoumata Sumbunu teve as honras da imprensa maliana na passada segunda-feira. Esta jovem mulher de 23 anos de idade sagrou-se Miss Yayaroba, quer dizer, a mais bela gorda do Mali. Fatoumata mede 1,70 m e pesa 120 kg. Para além de uma viagem, a Miss recebeu 12 sacos de arroz e 10 pacotes de esparguete. Depois daquela informação curiosa sobre a eleição de uma Miss gorda e bela, Fatoumata Sumbunu, ouvimos Bara Samburu, do Mali, Soul Mix 2008. Como último tema deste nosso programa, vamos buscar mais uma vez a palavra dos seus intelectuais. O novo cidadão. Para esta página do nosso programa, fomos buscar as palavras de Albert Mimi. Ele é tunisino, de origem judaica, e viveu muitos anos em França, para onde emigrou. O novo cidadão. Sobre o novo cidadão, Albert Mimi discorre sobre as ficções e a realidade do mundo do descolonizado, em que a pobreza, a corrupção e a violência geraram a grande desilusão do novo cidadão. Mimi descreve e define a ansiedade, perspectivas do descolonizado face à tripla espera que o novo tempo da independência anunciara: a espera económica, a política e a cultural. A apresentação do cenário é implacável, como escreve Inocência Mata a propósito do livro de Albert Mimi sobre os descolonizados, normalmente sobre o descolonizado dos países árabes. Sob a influência das religiões, favorável a uma procriação sem entraves e de uma política irresponsável que com a frequência estimula deliberadamente a natalidade, a demografia desenfreada resultante disso gerou uma juventude excessivamente numerosa, turbulenta e por vezes delinquente, sobretudo devido ao subdesemprego, e que não vê nenhuma outra saída além da imigração. Da letargia cultural, fortalecida pela omissão e pela catalepsia dos intelectuais, tomados pela mesma paralisia de pensamento e ação, se aproveita a religião, representada pelos homens de turbante, sendo que o limite dessa marcha, um Estado teocrático, que da coerção passa à violência, constituindo-se essa realidade numa das mais dramáticas decepções do descolonizado, que se torna um candidato à partida para outras paragens. Vamos então ver o que Mimi escreve sobre o candidato à partida, que é o imigrante, para o qual se abre um exílio duplamente abençoado, que é o duplo fracasso, que fazem a síntese da reflexão sobre a imigração, sobretudo dos jovens, encorajada e até ativamente facilitada pelos governantes, que assim ganham tranquilidade, pois aqueles, face à impotência dos poderes para resolver os seus problemas, são os primeiros a sentirem-se tentados à revolta. Mimi denuncia a imigração como moeda de troca dos governantes africanos, face às hordas de populações desesperadas e face ao Ocidente. Como imigrante, o descolonizado começa um novo calvário, o da integração, que Mimi define como sendo de dupla hesitação: a dos imigrantes a integrarem-se e a do país de acolhimento a integrá-lo. E se essa dupla hesitação resulta, Mimi conclui que decididamente a imigração é a punição do pecado colonial. O autor descreve em O Gueto, Refúgio e Impasse, com amarga ironia e perspicaz observação da psicologia do imigrante, a ilusão da pátria em que vive o imigrante magrebiano, qualquer imigrante nestas condições, aliás, explicando os segredos do fracasso da integração, celebrado convenientemente por toda a espécie de integristas, religiosos, islâmicos, identitários, etc. Compreende-se assim que os integristas sejam partidários do gueto. É lá que a personalidade coletiva tem mais chances de sobreviver. É lá que podem alimentar uma agitação permanente propícia aos seus desígnios.
Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, seis consejos, siete fotos, mil recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. El mojado tiene ganas de secarse, el mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no carga.
Depois de trazermos a palavra de Albert Memmi, um escritor tunisino que fala dos descolonizados, do candidato à partida que é o imigrante, ouvimos mais uma vez a canção de Ricardo Arjona, que fala exatamente dos imigrantes, a quem ele chama os molhados. O tema intitula-se exatamente El Mojado. Percorremos assim o caminho, os diferentes caminhos do continente, que amanhã celebra o seu dia. Um continente cujos números continuam a assustar no que toca à pobreza e a regimes, alguns dos quais comemoram 50 anos de independência. Alguns analistas falam do perigo de guerras que podem explodir em África em consequência da crise e que serão completamente diferentes das do passado. Vão partir das grandes cidades que cresceram muito e de forma desorganizada. Os analistas e mesmo a ONU, a área dedicada à habitação, traçam o pior cenário, dizendo que as condições precárias das capitais africanas são o rastilho dos conflitos do futuro. É com esta espada apontada para o nosso futuro que vamos comemorar mais um dia da África. António dos Santos e Maria Luísa despedem-se até ao próximo domingo. Muito bom dia.
Afriquia, encruzilhadas da África, a terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.